Arrependimento e cura coletiva. Estudo de 2 Crônicas 7 e 14 para grupos em crise. Arrependimento e cura coletiva. Estudo de 2 Crônicas 7 e 14 para grupos em crise pode parecer um tema complicado, mas na verdade é sobre algo simples e poderoso. Aqui, você vai descobrir como o arrependimento pode ser um passo importante para curar comunidades em momentos difíceis. Vamos explorar como esse conceito bíblico pode transformar grupos, trazendo perdão, oração e cura coletiva. Prepare-se para entender como isso pode impactar positivamente a sua vida e a de quem está ao seu redor. Principais conclusões são 1. O arrependimento traz cura para a comunidade. 2. A união em oração é poderosa. 3. A mudança começa com você. 4. Busque a paz em tempos de crise. 5. Deus ouve seu clamor sincero. O significado de arrependimento em Crônicas 7:14 e o que é arrependimento segundo a Bíblia. Arrependimento, na Bíblia, é mais do que apenas sentir remorso. É uma mudança de coração e de mente. Quando você se arrepende, está reconhecendo que suas ações não estão alinhadas com os ensinamentos de Deus. Isso significa que você deseja voltar-se para Ele e mudar seu comportamento. Em 2 Crônicas 7:14, Deus nos convida a humilhar-nos, orar e buscar sua face. Isso é o que o arrependimento realmente significa. A importância do arrependimento para grupos em crise. Quando um grupo enfrenta dificuldades, o arrependimento pode ser a chave para a recuperação. É uma oportunidade de refletir sobre os erros e buscar um novo caminho. Aqui estão algumas razões pelas quais o arrependimento é crucial. 1. Restauração de relacionamentos. O arrependimento ajuda a curar feridas emocionais. 2. Unidade. Quando todos no grupo se arrependem, isso cria um sentido de comunidade. 3. Crescimento espiritual. O arrependimento é um passo importante para um relacionamento mais profundo com Deus. Como o arrependimento pode trazer cura coletiva, o arrependimento não apenas transforma indivíduos, mas também pode unir um grupo. Quando todos se reúnem em torno da ideia de mudar e buscar a Deus, isso pode levar a uma verdadeira cura coletiva. Aqui estão algumas maneiras de como isso acontece. Aspecto: conexão emocional. Efeito do arrependimento: fortalece os laços entre os membros. Aspecto: clareza de propósito. Efeito do arrependimento: ajuda o grupo a se alinhar com a missão divina. Aspecto: renovação espiritual. Efeito do arrependimento: aumentar a fé e a esperança no grupo. Imagine um grupo que se sente perdido. Ao se reunir para orar e se arrepender, eles podem experimentar uma nova energia. É como se uma luz fosse acesa, guiando-os para um caminho de paz e compreensão. A cura coletiva e seu impacto na comunidade. O que é cura coletiva e como funciona a cura coletiva é um processo onde um grupo se reúne para buscar a restauração emocional e espiritual. Funciona como um remédio para a alma, onde cada pessoa traz suas dores e desafios. Quando você se junta a outros, a energia e o apoio mútuo podem ser transformadores. É como quando um time se une para vencer um jogo. Juntos, vocês se tornam mais fortes. Exemplos de cura coletiva em grupos de fé. Grupos de fé frequentemente praticam cura coletiva. Aqui estão alguns exemplos. 1. Círculos de oração, onde as pessoas compartilham suas lutas e oram umas pelas outras. 2. Estudos bíblicos, como o estudo de 2 Crônicas 7:14, que fala sobre arrependimento e cura coletiva. Esse versículo pode ser um guia poderoso para grupos em crise. 3. Retiro espiritual, momentos em que as pessoas se afastam do cotidiano para se conectar com Deus e com os outros. Essas experiências ajudam a criar laços e proporcionam um espaço seguro para a cura. A relação entre cura coletiva e transformação comunitária. Quando a cura coletiva acontece, a transformação não se limita apenas aos indivíduos. Ela se espalha pela comunidade. Quando você e seu grupo se unem para curar, vocês criam um impacto que pode ser sentido por todos ao redor. É como lançar uma pedra em um lago, as ondas se espalham. Aqui está uma tabela para entender melhor essa relação. Aspecto: foco, cura coletiva; indivíduos, transformação comunitária; comunidade, aspecto, efeito, cura coletiva; restauração pessoal, transformação comunitária; melhoria nas relações, aspecto, exemplo, cura coletiva; grupos de oração, transformação comunitária; projetos comunitários, aspecto, resultado, cura coletiva; paz interior, transformação comunitária; unidade e solidariedade. Quando as pessoas se curam juntas, elas se tornam mais unidas e podem trabalhar em conjunto para enfrentar desafios. Isso é o que torna a cura coletiva tão poderosa. O poder da oração em grupo. Como a oração em grupo fortalece a espiritualidade. Quando você se junta a outras pessoas para orar, algo incrível acontece. A oração em grupo não é apenas uma prática, é uma experiência transformadora. Você pode sentir a energia positiva que flui entre os participantes. Isso acontece porque a oração coletiva cria um ambiente de apoio e conexão. Imagine estar cercado por amigos que compartilham suas esperanças e desafios. Isso fortalece a sua espiritualidade de uma forma que a oração individual muitas vezes não consegue. Você se sente mais encorajado e motivado a crescer na fé. É como se cada oração fosse um tijolo que constrói uma parede sólida de fé e amor. Benefícios da oração em grupo para grupos em crise. Se o seu grupo está passando por um momento difícil, a oração em grupo pode ser um verdadeiro refúgio. Aqui estão alguns benefícios que você pode experimentar. 1. Comunicação aberta. A oração cria um espaço seguro para as pessoas falarem sobre seus sentimentos. 2. Sentimento de pertencimento. Saber que você não está sozinho em seus desafios é reconfortante. 3. Renovação da esperança. A oração pode trazer uma nova perspectiva, ajudando todos a ver a luz no fim do túnel. A oração como ferramenta de reconciliação. A oração também pode ser uma poderosa ferramenta de reconciliação. Quando você e outras pessoas se unem em oração, pode haver um espaço para curar feridas emocionais. É um momento em que você pode deixar de lado as diferenças e se concentrar no que realmente importa, o amor e a compreensão. Por exemplo, se houve desentendimentos entre membros do grupo, orar juntos pode ajudar a restaurar relacionamentos. A oração permite que você libere ressentimentos e busque a paz. É um passo essencial para o arrependimento e cura coletiva, como mencionado em 2 Crônicas 7:14. O papel do perdão na transformação comunitária, porque o perdão é essencial para a cura. O perdão é como um bálsamo para a alma. Quando você perdoa, não está apenas libertando a outra pessoa, mas também a si mesmo. Imagine que o ressentimento é como carregar um peso nas costas. Ao perdoar, você solta esse peso e fica mais leve. É importante entender que o perdão não significa que você esqueceu o que aconteceu. Em vez disso, é uma escolha de deixar a mágoa para trás. Estudos mostram que grupos que praticam o perdão têm uma maior coesão e se sentem mais unidos. O perdão é, portanto, uma chave para a cura emocional e espiritual em comunidades. Como praticar o perdão em grupos em crise? Praticar o perdão em grupos que estão enfrentando crises pode ser desafiador, mas é totalmente possível. Aqui estão algumas dicas para você. 1. Crie um espaço seguro. Assegure-se de que todos se sintam à vontade para expressar seus sentimentos. 2. Converse abertamente, promova diálogos sinceros sobre as mágoas e desentendimentos. 3. Use a oração. Orar juntos pode ajudar a abrir corações e mentes para o perdão. 4. Exercite a empatia. Tente entender o ponto de vista do outro. Isso pode facilitar o perdão. 5. Celebre pequenas vitórias. Reconheça e celebre cada passo dado em direção ao perdão. O perdão como caminho para a mudança social. Quando você perdoa, não está apenas mudando a sua vida, mas também a vida da sua comunidade. O perdão pode transformar relacionamentos e criar um ambiente mais positivo. Pense em como uma pequena ação de perdão pode criar um efeito dominó. Muitas vezes, comunidades enfrentam conflitos que parecem impossíveis de resolver. No entanto, quando as pessoas se unem para perdoar, elas podem construir um futuro mais harmonioso. Esse processo é essencial para a cura coletiva, como visto em 2 Crônicas 7:14, que nos lembra da importância do arrependimento e da cura em grupo. Crônicas 7:14 e a promessa de Deus. O que Deus promete se seguirmos 2 Crônicas 7:14. Em 2 Crônicas 7:14, Deus faz uma promessa poderosa. Ele diz que se o seu povo se humilhar, orar, buscar a sua face e se afastar dos seus maus caminhos, ele ouvirá do céu e curará a sua terra. Isso é incrível. Podemos ver que essa promessa está ligada a um compromisso de arrependimento e mudança. Quando você se volta para Deus e faz a sua parte, ele promete responder com cura e restauração. Como aplicar essa promessa em sua vida e grupo agora? Como você pode aplicar essa promessa na sua vida e no seu grupo? Aqui estão algumas dicas práticas. 1. Humilhe-se. Reconheça suas falhas e a necessidade de Deus. 2. Ore em grupo. Reserve um tempo para orações coletivas, pedindo a Deus por ajuda e direção. 3. Busque a Deus. Faça estudos bíblicos juntos, focando em entender mais sobre o caráter de Deus. 4. Haja com arrependimento. Converse sobre as áreas que precisam de mudança e como podem se afastar dos maus caminhos. A importância de buscar a Deus em tempos difíceis. Buscar a Deus em momentos de crise é como acender uma luz em um quarto escuro. Quando tudo parece confuso e difícil, a conexão com Deus traz esperança e clareza. É um lembrete de que você não está sozinho. O apoio de um grupo é fundamental. Juntos, vocês podem enfrentar as dificuldades e se encorajar mutuamente a permanecer firmes na fé. Passos práticos para grupos em crise. Como iniciar um estudo sobre 2 Crônicas 7:14. Começar um estudo sobre 2 Crônicas 7:14 pode ser um divisor de águas para seu grupo. Essa passagem nos lembra da importância do arrependimento e da cura coletiva. Para iniciar, você pode seguir estes passos. 1. Leitura da passagem. Comece lendo o versículo em voz alta. Isso ajuda todos a se conectarem com a mensagem. 2. Reflexão em conjunto. Pergunte ao grupo o que essa passagem significa para cada um. Isso cria um espaço para que todos compartilhem suas experiências. 3. Oração. antes de aprofundar, faça uma oração pedindo sabedoria e clareza. Isso prepara o coração e a mente de todos. Atividades que promovem arrependimento e cura coletiva agora que você iniciou a conversa. É hora de implementar algumas atividades que podem ajudar seu grupo a experimentar o arrependimento e a cura. Aqui estão algumas sugestões. 1. Círculo de confissão. Cada membro pode compartilhar algo que precisa se arrepender. Isso cria um ambiente de vulnerabilidade e apoio. 2. Jornal de gratidão. Incentive todos a escreverem coisas pelas quais são gratos. Isso ajuda a focar no positivo e a ver a luz, mesmo em tempos difíceis. 3. Atividade de perdão. Peça que cada um escreva uma carta de perdão, mesmo que não a envie. Isso pode ser um passo poderoso para liberar mágoas, criando um ambiente seguro para a transformação. Para que essas atividades sejam eficazes, é crucial criar um ambiente seguro. Aqui estão algumas dicas. 1. Respeito mútuo. Lembre-se de que todos estão ali para aprender e crescer. O respeito é fundamental. 2. Confidencialidade. O que é compartilhado no grupo deve ficar no grupo. Isso ajuda a construir confiança. 3. Apoio emocional. Esteja presente para ouvir. Às vezes, só o fato de ouvir já é um grande passo para a cura. Conclusão, chegamos ao final dessa jornada sobre arrependimento e cura coletiva. Você viu como esses conceitos podem transformar grupos em crise, trazendo perdão e unidade. Lembre-se, a mudança começa com você. Ao se abrir para o arrependimento e buscar a Deus, você não só se cura, mas também ajuda a curar os que estão ao seu redor. A oração em grupo e o perdão são ferramentas poderosas que podem criar um impacto profundo na sua comunidade. Portanto, não hesite em dar o primeiro passo. Junte-se a outros, compartilhe suas experiências e busque a cura coletiva. Se você se sentiu tocado por este tema, não pare por aqui. Há muito mais a explorar. Visite Foco 7 e mergulhe em mais artigos que podem enriquecer sua jornada espiritual.